bem, estamos no ar com o nosso debate. Vamos falar do trabalho das polícias nesse período carnavalesco que se aproxima, os preparativos das polícias militar e civil para a festa de Momo, as cidades que terão maior cobertura, o trabalho aqui em Afogados, o combate à venda de bebidas a menores, quando a festa deve acabar, quem vai ficar a cargo, essa questão da fiscalização do horário, que agora tem esse acordo aí para terminar às 2 da manhã, pelo menos. Eu vou perguntar sobre essa informação que está circulando de que a região pode perder policiais para cobertura em outras áreas na região metropolitana durante o carnaval, se procede ou não. E falar do combate à criminalidade, que tem outros temas na pauta. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui com essa notícia de um assalto com uma quantia significativa em dinheiro, R$18 mil, e vamos falar sobre isso. Já tem investigação sobre esse caso registrado aqui em Afogados da Ingazeira, ação da Polícia Civil e da Polícia Militar ontem para rapidamente deflagrar, acabar com a distribuição de dinheiro falso em Afogados, essas últimas notícias que circularam aí, que sempre acabam chegando à nossa pauta. Se você tiver perguntas, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Quero agradecer ao Dr. Jorge Damasceno, ao capitão Ivaldo, que gentilmente atenderam o nosso convite. Quando a gente fala em segurança no carnaval, a população tem logo aquela imagem imediata do efetivo na rua, então o efetivo da PM. A Polícia Militar, capitão, já montou seu esquema de segurança para esse carnaval? Prazer tê-lo conosco.
Prazer é todo meu. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, doutor Jorge, delegado. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. A gente já temos 7 anos de experiência de carnaval aqui em Afogados da Ingazeira, e esse ano, com um pouco mais de antecedência, o sistema jurídico, né, junto com a promotoria, a Polícia Civil, a Polícia Militar, já nos reunimos, já fizemos uma pré-programação de como será o carnaval, de como será o policiamento do carnaval. E dentro dessas situações, né, a gente da Polícia Militar, nós já nos programamos previamente para atender com segurança as 12 cidades que fazem parte do 23º Batalhão.
Uhum. Agora, obviamente, há cidades onde o trabalho vai ser mais intensivo. Vai haver algum tipo de remanejamento, capitão?
Com certeza, né? Os focos de carnaval mais fortes da nossa área é Tabira e Afogados da Ingazeira, né? São os carnavais mais de maior valor operacional. Mas todas as cidades da nossa região sempre tem aquele mela-mela, aquele banho de bica, aquelas situações que o policiamento também vai ser reforçado. E a gente também não pode esquecer da cidade de Solidão, que no domingo lá o carnaval é muito pesado.
Muito
movimentado. E a gente tá sendo deslocado policiamento de reforço, né? Das cidades que não tem carnaval com tanto ênfase, né? Do São José do Egito, ele vai nos ceder policiais para reforçar o policiamento em Afogados da Ingazeira e em Itabira.
Uhum. Doutor Jorge Damasceno, nesse período nós também costumamos ver policiais civis atuando também na rua, fazendo esse trabalho, que até me parece que facilita no trabalho posterior que cabe à Polícia Civil. Como é que vai ser esse ano o trabalho dos policiais civis no carnaval, não só em Afogados, mas também na área pela qual o senhor responde? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Prazer, meu Júnior, prazer é todo meu. Bom dia, capitão Ivaldo, bom dia aos amigos do estúdio, aos ouvintes da Rádio Pajeú. Meu Júnior, na verdade, desde o início do mês de dezembro do ano passado, nosso plano operacional para o emprego no carnaval de 2014 já está pronto. Inclusive das polícias foram encaminhados, né, aos órgãos superiores. E nós já estamos com o plano todo elaborado. Da mesma forma que os anos anteriores, nós empregaremos o maior número de policiais existentes na nossa área. São mais de 60 policiais civis empregados nessa operação. Todos os delegados de polícia estarão empenhados na Operação Carnaval, como todos os anos ocorrem. E com a distribuição do efetivo maior nos polos de carnaval, nas cidades polos, que são exatamente Afogados da Ingazeira e Itabira, como o capitão Ivaldo falou. Uhum. Não esquecendo daqueles municípios onde existem pequenos focos. Como ele mesmo falou, o Solidão, que vai ter aquele evento. Nós temos também alguma coisa em São José do Egito, já mais em relação a um bar, que nós temos também que deixar um reforço na delegacia. E nós temos também manifestações em Tuparetama. Então, nós já distribuímos já o efetivo. E, como nos anos anteriores, provavelmente nós vamos ter sucesso nessa
praça. Existe por parte da Polícia Civil alguma preocupação específica como maior meta, como maior, digamos, vigilância? O que é que preocupa mais num período como esse, doutor Jorge?
Olha, o que preocupa mais são geralmente, provavelmente, os crimes violentos letais intencionais, né? Que nós temos que impedir que eles ocorram e exatamente com o policiamento na rua, né, e o efetivo bem distribuído. E nas delegacias, policiais atentos para fazerem os locais de crime quando necessário e o mais rápido possível elucidar e reunir provas para que indivíduos que cometam crime sejam encarcerados. Mas infelizmente, o que preocupa mais na região, na nossa região, tem sido os acidentes de trânsito, né, que tem sido de incidência bastante acentuada em todos os carnavais que se passaram, né? Nós temos notícia de acidentes de trânsito. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião com o Comitê de Prevenção de Acidentes de Moto, o capitão Ivaldo estava lá participando, e nós vimos um aumento acentuado do número de acidentes de trânsito. Todo ano nós estamos aqui falando da questão da ingestão de bebida alcoólica, né, durante as festividades, né, no trânsito, né, a preocupação com o trânsito, mas infelizmente, como todo ano ocorre, inclusive isso não é só uma característica aqui da nossa região, do Brasil todo, nós vimos noticiários no fim do carnaval de acidentes de trânsito envolvendo pessoas alcoolizadas. Então, a nossa preocupação tem sido no sentido de coibir. Tanto é que a Operação Lei Seca estará aqui presente na nossa região.
Então, a Lei Seca vem para a região do Peru?
Vem para a nossa região. Inclusive, nós fomos informar, né, capitão, que a prioridade, evidentemente, está sendo para a região metropolitana, para a capital, que inclusive uma ampla divulgação do carnaval que vai acontecer lá, como todo ano ocorre. E todos as atenções voltadas para lá, mas nós teremos no sertão Afogados da Ingazeira contemplado. Parece somente no sertão. Só o sertão é que vai ser contemplado com a Operação Lei Seca, que nos deixa bastante satisfeitos, porque é necessário coibir justamente os acidentes e as mortes que têm ocorrido por conta justamente da imprudência de foliões que ingerem bebida alcoólica e assumem a direção de veículo automotor.
Olha, notícia importante, inclusive em primeira mão que o senhor passa para a gente, quer dizer, o folião que estiver pensando em pegar o carro e participar do carnaval, beber à vontade, depois sair com o carro, pode ter uma surpresa muito desagradável, né?
Exatamente. Então, inclusive, vai ser, já tem sido amplamente divulgado, vai continuar divulgando que a equipe vai estar aqui, as polícias estarão dando apoio para essa operação, mas intensivamente a Polícia Militar, que é o órgão de trânsito, né? E a Polícia Civil também, na lavratura dos procedimentos e nas apreensões dos veículos.
Capitão Ivaldo, além desse trabalho da Operação Lei Seca, a polícia vai manter aquele trabalho que, inclusive, me parece que existe um... estou procurando o termo aqui, não sei se aplica o termo rodízio, mas de locais, porque a polícia faz blitz em determinado local, daqui a pouco está em outro. Quer dizer, esse trabalho que a polícia já faz convencionalmente, ele vai se associar à Operação Lei Seca no Carnaval, ou só a Operação Lei Seca já vai cumprir essa missão de fiscalizar o trânsito nesse período?
A Operação Lei Seca, ela vem como uma forma de complemento, né? Porque o trabalho que a gente vem fazendo já, inclusive, nós temos a Operação Lei Seca, denominamos assim, mas é a Operação Lei Seca do Batalhão, né? Ela estava parada porque o nosso etilômetro, ele tem que anualmente ser aferido pelo órgão, pelo IPEM, né? Então ela estava parada, mas ela no Carnaval vai voltar com toda a força, ou seja, não vai ser só a Operação Lei Seca da capital, que vai vir com todos os implementos, com todo o efetivo. Vai ter o nosso efetivo também fazendo a operação Lei Seca da OME. Uhum. Em todas as abordagens vai ser feito, vai ser utilizado o etilômetro, né, para verificar se o motorista está ou não embriagado, né, para conduzir a delegacia.
Nós ouvimos agora há pouco o Celso Brandão conversando com o representante do bloco A Onda, que vai ser um bloco privado, mas já se incorporou à programação do carnaval e vai ser a atração final do carnaval, sempre na Avenida Rio Branco. E o senhor participou das discussões, doutor Jorge, também, do limite de tempo de cada apresentação, 2 horas, informação de que a festa acaba em todas as noites. Vai ficar a cargo das polícias essa fiscalização? Como é que vai ser para garantir, falando agora em nome de quem fica no entorno da festa e que se sente um pouco incomodado nesse período, que é normal, né? A polícia que vai fiscalizar o cumprimento desse horário?
Nas reuniões que a gente participou, inclusive sobre a presidência, digamos assim, do Ministério Público, né, ficou recomendado para as polícias militares que após 2 horas da manhã não será permitido mais nenhum tipo de som. Ou seja, o bloco, a onda, ele vai fazer, isso é na sexta, sábado, domingo, segunda, até 2 horas da manhã. E da terça para quarta-feira, da terça para quarta, vai ser só até 1 hora da manhã. Vale ressaltar isso, né? E aquele carnaval que fica do lado ali, que o pessoal chama o Bloco do Povão, não é? Esse carnaval vai ser sexta, sábado, domingo e segunda, até 1 hora da manhã, e na terça, da terça para quarta, só até meia-noite. Então, a gente já tem a recomendação da promotoria e os organizadores, foi firmado um TAC para que, se passar desse horário, a Polícia Militar vai apreender todo e qualquer som que tiver ligado no local, no polo do carnaval. Isso aqui em Afogados da Ingazeira.
Muito bem. Deixa eu aproveitar e perguntar para o nosso ouvinte, vamos liberar o telefone. 2 da manhã, então, para tudo, não é isso?
Da terça para quarta, 1 hora da manhã.
Da terça para quarta,
uma hora da manhã.
E nos outros dias, 2 horas.
2 horas da manhã.
Eu estou querendo saber do ouvinte o seguinte: você concorda com esse horário que foi definido, inclusive com participação de representantes da comunidade, da sociedade? Você acha que ainda está tarde? Você acha que está cedo demais? O que é que você tem a dizer sobre isso? Tem perguntas para o Capitão Ivaldo, para o doutor Damasceno? 3838-1213. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
José Antônio.
Diga, Zé Antônio.
Ô, Nil, tá bom esse horário aí mesmo.
Acho que foi uma boa definição essa de parar 2 da manhã e na terça para quarta parar 1.
Isso, tá bom.
Pronto, obrigado, amigo. 3838-1213. Se você tiver perguntas também sobre o trabalho da polícia, alguma observação a fazer, pode falar conosco também, pode ligar. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Maria Bernadette dos Santos. Diga, tá bom, Nil Júnior.
Você acha que tá legal?
Tá, por causa que, como eu tenho um filho de menor, né? A gente vai acompanhar ele. Eu tenho um de 14 e um de 15. Então, tá bom, porque a gente vai junto e... Então, um horário ótimo.
Para o pai que acompanha, né? E até para aquele que não tem filho, não sei, existem pais que não acompanham os filhos, que ficam em casa esperando. Esse já sabe a hora que termina, então não tem desculpa para o filho chegar mais tarde também, né? Seria isso.
Mas eu acho que o certo é você acompanhar seu filho.
Sem dúvida, o ideal é acompanhar. Menor, né? Sempre acompanhar, principalmente se tratando de menor. Infelizmente, me parece que você é a exceção, viu, Bernadette? Não é a regra, né? E muitos menores vão desacompanhados para a festa, o que é lamentável. Obrigado, amiga. 3838-1213. Questão do horário aí, essa definição. Qual sua opinião a respeito disso? Alô, do telefone. Oi? Caiu o contato. A Irene Nogueira está querendo saber, do Capitão Ivaldo, se já tem escala para os policiais e se, além dos bairros, não se vão dar atenção para o centro. Como é que vai ser essa cobertura no município de Afogados, Capitão?
A escala está sendo confeccionada porque a gente depende muito da programação que vem das prefeituras, né? Então, as programações estão chegando e a gente está confeccionando as escalas. E, logicamente, que os bairros onde tem a programação dos seus bairros, né, tipo banho de biga, essas situações, também estão sendo observadas na hora da confecção das escalas. O grosso, a maior parte dos policiais, né? A gente está lançando uma média de 50 policiais por dia a pé aqui no carnaval da praça, né? No Bloco A Onda, né? Uhum. E também não só é no Bloco A Onda, a gente tem os outros blocos que participam desse carnaval aqui na praça, né? e a gente não está deixando de atender, não vai deixar de atender esses carnavais nos blocos. As guarnições vão ser reforçadas para atender, descentralizar também o policiamento, né?
Uhum. Muito bem. Vamos ao telefone. Alô, do telefone.
Alô, Nilson. Bom dia.
Bom dia, quem fala?
É Cícero.
Diga, amigo.
Não, Nilson, está do meu tamanho. O horário está do meu tamanho. Uhum. E falar para o capitão Igual para intensificar mais essas blitz na saída das ruas. É, e ao não dar branco, todo o 23º, que não faz mal, não.
Certo. Me explique melhor, Cícero. Em que área você quer que caiu o contato? Deu para entender,
Eu acho que eu entendi. Ele quer dizer na hora da dispersão, eu imagino, né?
Certo.
Mas isso aí a gente está observando. O nosso policiamento está ficando entre meia hora e uma hora a mais, quando, do término do evento, na dispersão. Que é a hora que o pessoal vai embora, a hora que acontece as maiores brigas. A gente já tem observado em outros carnavais, né, em outros eventos, que a hora que está acontecendo mais problema não é no horário da chegada, é no horário do término, quando vão embora. Todo mundo que se excedeu no álcool ou arrumou uma briga lá, né, lento, um empurrão, uma coisa, aí vão tirar a satisfação no final. E a gente tem observado isso e vai intensificar justamente o término, né, no horário do término. Terminou, a gente vai posicionar as viaturas nos locais que estão, nos corredores, né, nos corredores que dão acesso aos bairros, né, os principais bairros.
Uhum. Alô, do telefone.
Alô, bom dia, Nilson.
Bom dia, quem fala?
É Neuza Lopes, Nilson.
Diga, Neuza.
Esse horário está muito bom. Tá. É um horário especial mesmo.
Você tem gente sua que vai pinotar no carnaval?
Tem. Dois netos meus, vai brincar.
Aí fica com cuidado neles.
Fica com cuidado.
Uhum, pronto. Obrigado, amiga. Doutor Damasceno, a preocupação, como disse o capitão, pro fim da festa, né? Onde geralmente o cara que bebeu um pouco mais quer se exceder, a questão da perturbação sonora de quem ainda acha que tem que incomodar e liga o som do carro. Quer dizer, esse cuidado é importante, né?
Exatamente, entendeu, Júnior? Mas eu estava vendo aqui e eu me sinto muito satisfeito e gratificado em trabalhar numa região onde a população, as pessoas têm consciência da necessidade de se estabelecer normas para que todos possam brincar, usufruir do divertimento, do lazer com responsabilidade. Então, a gente já vê aí pela pesquisa que você está fazendo, já quatro pessoas já ligadas se manifestando a favor, uhum, claro, desse horário. Então, é uma coisa que nós vimos defendendo já há bastante tempo, que, na verdade, se trata de um pacto, né? Porque a gente sabe que, às vezes, quando se impõe isso através de lei, e até é discutível, até com relação à constitucionalidade disso aí, de estabelecer normas municipais, para o funcionamento do período de festa, né? Mas esse entendimento, esse pacto que se faz com a sociedade, para que todos saiam ganhando, não só quem vai estar ali no seu lazer, mas também aqueles que vão trabalhar na segurança, para garantir essa segurança. Então eu fico muito satisfeito com relação a isso e é necessário que se estenda para os demais municípios que vão organizar algum tipo de evento, né? Esse entendimento é muito importante e isso dá a garantia de uma festividade com segurança.
Uhum. Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Oi, Nilson Júnior. Quem? É José Cleide de Santos.
Diga, José Cleide.
Eu gostei do horário.
Gostou da definição de horário?
Uhum.
Você vai? Tem alguém seu que vai para a festa?
Eu vou, minha filha vai.
Uhum.
Que eu tenho que colocar ela para casa cedo, né?
Uhum. E ela acha ruim o horário? Ou achou bom também?
Ah, por ela ficava até 5 da manhã.
É, verdade. Uhum. Obrigado, José Cleide. Essa questão, pelos jovens, eles queriam ficar até mais tarde. Agora, o pai, a mãe, né, as pessoas que têm jovens na festa, certamente estão muito satisfeitos com isso. E minimiza, porque você tem muitas situações que, como já colocamos, acontecem após a festa, já no período da madrugada. Então, quanto mais cedo terminasse pacto como se pactuou, menor o risco de incidentes. Vai ter um carnaval tranquilo. Alô, do telefone.
Alô, Nil.
Quem fala?
É Sônia Ângela, aqui do bairro Brotas.
Diga, Sônia.
Eu achei bom o horário, Nil. Eu achei bom porque a gente que trabalha também precisa vir para casa mais cedo, né?
Uhum.
Agora a gente fica até 3, 4 horas da manhã atendendo o pessoal.
Sei. Né?
Aí eu peço assim também que os policiais também reforcem a gente também nas barracas de lanche, isso, nas barracas de bebida, porque é onde gera confusão também, é nesse trechozinho, né, acúmulo de gente que fica lanchando nas barracas. Às vezes dá muita discussão, muita briguinha por conta disso.
E cada briga besta que arrumam depois da festa,
cada
assim,
discussãozinha sem
opção. Você vai vender o quê?
Eu trabalho com lanche, né? Eu tenho duas Kombi de lanche que eu coloco ali, naquele beco ali de Naldinho.
Sei.
E tem também, meu Júnior, esse negócio dos banheiros, que fica ali por trás das Kombi de lanche da gente ali naquele beco de Naldinho, que é muita confusão, é muita briga, é homem entrando no banheiro das mulheres, as mulheres entrando nos banheiros dos homens, e é aquela confusão, os homens chegam batendo nas portas dos banheiros, virando os banheiros, é um horror aquilo ali. Viu? A gente fica olhando assim, prestando atenção, e a gente, às vezes, até eu reclamo, rapaz, não faz isso não, mas a gente também não pode reclamar, porque gera confusão para cima da gente também, né? Eu queria também que o policial também prestasse atenção nesse local também.
Certo, capitão, eu teria que comentar aí sobre a fala dela. A Sônia.
Dona Sônia, vai ser observado, é bem interessante esse trabalho da polícia com a comunidade. A comunidade tem que chegar a gente para dizer o que está acontecendo e onde é que a polícia está falhando. A senhora mostrou um ponto que seria sensível e a gente não tinha observado ainda. Mas isso vai ser contemplado com certeza. Depois do que a senhora falou, a gente analisando vai disponibilizar policiamento para aquela região também, com certeza.
Pronto. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouco a gente fala, se tiver dúvidas, observações aqui para o trabalho das polícias nesse carnaval, 383823 ou pela internet. Depois do intervalo, vamos falar desses últimos episódios aí. Ontem a polícia deu flagrante aí numa distribuição de notas falsas. Teve esse caso desses 18 mil que o camarada disse que parou para fazer xixi na estrada e um caboclo saiu de dentro e carregou o dinheiro. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tudo bem, voltamos aqui com o Dr. Jorge Damasceno, com o Capitão Ivaldo, falando do Carnaval José Isidório. Hoje cedo o Itamar já tinha falado sobre isso, fiz até uma pesquisa rápida, a história do relho. O Zé Isidório está dizendo o seguinte: por que na rua Manuel Mariano as autoridades não agem para pelo menos diminuir os relhos? É muita zoada, ele está dizendo que não aguenta mais. É sempre um dilema. A Manuel Mariano, ela cruza com a Manuel Borba, né? Tem até uma feirinha ali. Mas é sempre um dilema essa coisa dos relhos, porque tem gente que acha, diz assim, deixa os bichinhos brincarem, que é período pré-carnavalesco mesmo, a tradição, mas tem o problema da perturbação do sossego, pessoas idosas, doentes. E aí é mais uma que cai nas costas da polícia, no trabalho da polícia ainda cuidar dessa história dos relhos. Como é que a polícia está encarando essa questão?
Olha só, Nil, a história dos relhos, né, como você falou aí, é uma questão cultural da nossa região, né? Inclusive, eu estava vendo em Carnaíba, foi recomendado pela promotoria que não tivesse esse tipo de manifestação cultural, né? Aqui em Afogados ainda não tem essa recomendação. Mas toda vez que a população se sentir prejudicada com a zoada do reino, deve, com certeza, chamar a polícia, né? Porque a perturbação do sossego, o Jorge sabe mais que a gente, né? Tem que ser coibida. Mas, infelizmente, a polícia não pode agir de pronto emprego, porque a gente não tem efetivo suficiente para isso. A gente não pode estar deslocando o policiamento só para essa situação sem ser acionado pela população. Se a população acionar, se sentir prejudicado, se sentir perturbado, pode entrar em contato com a polícia, que a polícia vai agir na Manuel Mariano, na Manuel Borba, em qualquer lugar, da Falada Engazeira.
Para onde qual o número que a população pode ligar, caso tenha perturbado? Naquele momento, a zoada está demais, aí o que é que faz?
A gente aqui no Pajeú, né, não temos ainda o 190, que seria um serviço fundamental para a Polícia Militar.
Quando liga, mas, cai em Arco Verde ainda.
Quando,
né,
liga, cai em Arco Verde. Se for do celular, cai em Petrolina, é uma coisa absurda, né? Mas aí nossos telefones ainda são os 3838-8810, o 3838-8816, e a gente tem também o 3838-8800, que esse telefone é o da companhia, daqui da companhia da gente, da Polícia Militar.
É uma coisa um pouco complicada, doutor Jorge, quando a gente vai ver o enquadramento da tipificação do que seria essa coisa da perturbação com o relho. Geralmente é criança, né? Isso chega na delegacia, a polícia apura eventualmente situações como essas, e que encaminhamento geralmente é dado?
Sim, com frequência, Nil Júnior. Geralmente é procedida a apreensão do material. Né? No caso de menores, os pais são convocados, os menores entregues aos genitores. Mediante compromisso, o material fica apreendido. Uhum. Né? E quando o caso, encaminhado para a promotoria.
Uhum. Eu estou na ponta da linha, já estou na ponta da linha, né, com o Milton Antônio Miltinho, que é conselheiro tutelar. Milton, o conselho tutelar também vai para a rua nesse carnaval fazer esse trabalho em loco, em campo, ou não? Como é que vai ser o trabalho do conselho nesse período? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia a todos aí presentes nesse debate da DESES, importantíssimo, período carnavalesco chegando, e há sempre uma grande preocupação nossa e do Ministério Público e os parceiros, né, que envolve essa culminância do carnaval na questão de segurança. Nil, nós estamos na avenida, como de praxe, todos os anos, estamos na Secretaria de Saúde, e a partir das 9 horas da noite, né, a gente já fez escala de plantão em dupla, e a gente está nesse sentido aí de trabalhar, né, de fazer encaminhamentos, também fazer essa orientação a pessoas maiores de idade, vender bebida, fornecer bebida a menor é crime. Então, a gente está, nesse sentido, fazendo o nosso trabalho.
Uhum. E uma preocupação muito grande que existe, né, por parte do Conselho, é fazer com que se identifique quando a bebida alcoólica é fornecida e consiga se identificar o adulto, porque geralmente o menor é flagrado, aí joga para outro menor, eles ficam rodando e não apontam. Esse é o maior problema na hora de identificar um caso como esse, Milton?
Sim, é um dos maiores problemas, Nil, que geralmente sempre é um adulto por trás. Né? Uhum. A gente nunca identifica, é difícil identificar o adulto na conversa. Né? Nunca quer entregar, talvez por ser amigo, colega, ou por medo, não se sabe. Mas a gente tenta, de todas as formas, ter uma conversa, orientar, né? Em relação também às pessoas que fornecem bebida alcoólica a menor de idade, a gente tá de olho, está nessa expectativa também, né? Que muitos acreditam, ah, porque não aconteceu comigo, ainda não fui preso, ou ainda não houve nada comigo, então eu vou fornecer. E a coisa não é bem assim, não pode virar bagunça.
Uhum. A recomendação do conselho para os pais de jovens que vão para o carnaval com esse horário mais cedo, ideal, ainda assim, é que acompanhe os filhos, né, para evitar problemas?
Nil, com certeza. Né? O Conselho Tutelar, ele tem a sua parte de fazer encaminhamentos. Né? Nós não podemos cuidar de filho de ninguém. Apenas fazemos o nosso trabalho, que é de requisitar serviço, de fazer encaminhamento e entregar aos pais em termos de responsabilidade. Né? Uhum. A nossa escala de plantão em 2014, agora em fevereiro, dia 28/2, a gente vai estar na Avenida Luciano e Patrícia. Dia 1º, Simone e Alane. Dia 2, Patrícia e Milton. Dia 3, Luciano e Simone. E dia 4, Alane e Milton. Só lembrando, Nil, também que essas pessoas... quiserem denunciar alguns barraqueiros que estão fornecendo bebida alcoólica, também vai estar nossa parceira, a Polícia Militar, que a gente agradece muito pelo trabalho, né, podem denunciar mesmo, também denunciar o Conselho Tutelar pelo número 9993-2476, o Disque 100 também, que está aí para isso, né. Enfim, meu, a gente quer desenvolver um trabalho, né, de cooperação, de prevenção, mas como se diz, os pais também têm que colaborar. Se o filho sair para a avenida, não é preciso o pai estar no pé, não é? Porque o filho acha também que ali está, eita, meus colegas vão rir da minha cara, só vai ser pagar mico. Não, não é isso. Acho que é uma preocupação. Tem que haver essa preocupação do pai, essa parceria do pai e da mãe, também com o próprio Conselho Tutelar e com a rede de proteção, não é? Porque, na verdade, quem tem que defender seu filho, a gente defende os direitos da criança e adolescente, mas os pais têm que acompanharem, não é? Porque é dever.
Sem dúvida. O horário, esse horário novo, essa delimitação de horário, para o conselho foi bom?
Sim, Nil, foi bom porque aí se torna menos cansativo, né? Que é cansativo para todos nós, para todo mundo, uhum, né? Que acompanhamos lá na avenida. Quem não está brincando, quem está trabalhando, é cansativo.
É verdade.
Ah, quem está brincando, está na farra, quer que demore mais, né? Uhum. Mas aí tudo bem, tá? A gente está aí para trabalhar desse.
Sem falar que, terminando, mas como a gente já debateu aqui, minimiza o risco de ocorrências como a gente tinha antes, né, Milton?
Sim, sim, porque quanto mais a coisa demora, Nil, você sabe onde tem o álcool, a agressividade de qualquer forma, não de todos. Mas há uma certa agressividade. E o álcool é inimigo, não é, da razão. Se a cabeça não pensa, com o álcool, principalmente, não vai pensar de jeito nenhum. Aí, viu, já viu, se torna desculhambação mesmo. Então, aí tem que ter um certo horário, um período, né, para terminar, para que todo mundo siga para a sua residência em paz, em nome de Jesus.
Amém. Obrigado, Milton. Doutor Jorge, fornecimento de bebida alcoólica menor, se enquadra, qual é a tipificação, o que é que dá de dor de cabeça para quem fornece ou vende?
Olha, Neu Júnior, é uma questão que nós já debatemos aqui. O enquadramento legal é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Quando os casos devidamente identificados, você falou aí quanto à questão da identificação do indivíduo que fornece diretamente a bebida ao menor, né? Geralmente, como o conselheiro falou, nós temos essa dificuldade de identificar o indivíduo que forneceu a bebida, mas se constitui crime, né, nos casos sobretudo aqueles casos reiterados, né, quando se fornece bebida a vários menores ao mesmo tempo, uma atividade contínua, né, e aqueles casos onde se oferece uma pequena quantidade de bebida em copo, né, então aqui há se diferenciar, e é por isso que a investigação existe, justamente para identificar isso aí e fazer um enquadramento legal.
Muito bem. Capitão Ivaldo, a gente ficou preocupado com essa informação de que alguns policiais vão dar suporte, vão reforçar a segurança, principalmente no Recife. Isso está confirmado? Quantos PMs deverão sair? Como fazer para compensar isso?
Como de praxe, no período carnavalesco, já se prevê algo parecido, que as férias do efetivo, elas são caçadas, né? Ou seja, tem um reforço de policiamento dessa quantidade que você falou. A gente está mandando 30 policiais para lá, mas nesse mês, no mês de fevereiro, no mês de março, as 30 pessoas que foram estão sendo recompensadas com as férias. Estão sendo complementadas com o efetivo que estava de férias e foi caçado. Né? Então, a gente vai perder, a gente perde porque não vai ter os 30 policiais a mais. Mas que o efetivo... o carnaval não vai ser pior por conta disso, não. O policiamento vai estar sempre atento e o policiamento vai estar reforçado do mesmo jeito.
Bom, deixa eu abrir uma janela aqui para falar de dois episódios que tiveram, na verdade, três, tiveram ampla repercussão recentemente. Doutor Jorge, em relação, primeiro, aos crimes de homicídio, graças a Deus, eu inclusive acompanhei pelo blog uma reunião que a Polícia Civil teve em nível de região, comemorando a redução nos índices de crimes letais, né? Está vendo, por outro lado, Serra Talhada, que também estava comemorando, mas esse início de ano já teve outro homicídio hoje em Serra Talhada, o nono homicídio em menos de 2 meses. Mas aqui na região, graças a Deus, a coisa está tranquila. Agora tem uns casos, esse caso de Tuparetama mesmo, da morte, a picareta, né, do cidadão. Aliás, não é a primeira vez que Tuparetama nos dá essas manchetes tristes, infelizmente. Mas o menos mal da história é que as polícias já colocaram a mão no criminoso, né? Mas chama a atenção pelo você matar um camarada picaretada, né?
E o que chama a atenção é justamente a futilidade, um motivo fútil, né? Que não é compreensível que uma pessoa, por motivos banais, tire a vida de outra pessoa. Né? Mas graças a Deus o empenho rápido das polícias permitiu a prisão do indivíduo, e nós estamos concluindo o inquérito. Eu estou presidindo esse inquérito, né, porque eu estou respondendo pelo município do Tuparetama, e nós esperamos o mais rápido possível encaminhar esse inquérito à justiça.
Ontem a polícias militar e civil acabaram com uma tentativa de golpe que, pelo que eu vi aqui no boletim da PM, Capitão Ivaldo, já ia fazendo 8 vítimas, pode até ter feito mais, a polícia está apurando. Foi o caso da Jéssica Alessandra, que estava rodando com nota falsa para a torta e a direita aí. Fica esse alerta para os comerciantes, né? Porque é um golpe que de vez em quando aparece, mas graças a Deus a polícia agiu rápido, né?
E o que é interessante, Nil, que mais uma vez eu conclamo a sociedade a nos ajudar, porque essa ocorrência, ela teve êxito pela ajuda das pessoas que foram lesadas. Porque se você recebeu a nota e você olhou, já é uma nota fria, e não for atrás, Porque a população foi atrás e, junto com a polícia, mostrou quem era a pessoa que estava passando as notas. Ou seja, uhum. ela foi capturada o mais breve possível com a ajuda da população. Mas se a população se abstivesse de ajudar a polícia, como é que a polícia ia saber que tinha sido aquela pessoa? Inclusive, eu recebi a informação, que eu estava um pouco afastado, que as notas falsas estavam dentro das partes íntimas da mulher, né? Não dentro, né? Mas uhum. acho que, se não me engano, na calcinha dela, né?
Uhum, isso.
E fica difícil a polícia fazer um trabalho desse tipo se não tiver a ajuda da população.
E onde é que ela está, a Jéssica? Já está no... Ela vai para o presídio feminino, doutor Jorge?
Sim, ela vai ser encaminhada para o presídio feminino, para Bulique. E eu gostaria também de enfatizar essa questão do que o capitão Ivaldo levantou, que é a participação, a colaboração da população. Nós tivemos, nesses últimos meses, prisões importantes de indivíduos que vinham praticando crimes nos estados vizinhos, né? E se deram mal aqui, justamente na nossa região. Nós tivemos um caso em Carnaíba, inicialmente, depois nós tivemos um em Itabira, e, por fim, agora em São José do Egito, indivíduos que estavam dentro da agência bancária, tentando introduzir dispositivos e até pegando cartões de pessoas que iam utilizar o banco. E foi justamente essa presteza de informação das pessoas que estavam naqueles locais que permitiu a prisão e identificação desses indivíduos, inclusive com vasta ficha criminal, estão na cadeia. Né? E nesse caso específico de ontem, da Jéssica Machado, ela foi presa com 9 notas de R$100 falsificadas. Ela morava no estado de São Paulo. Com ela também foram apreendidos documentos falsos, documento, carteira de habilitação. Inclusive, ela tinha um notebook com um programa já para falsificação de documento. Ela foi autuada por moeda falsa e uso de documento falso, além de falsidade ideológica, já que ela utilizava também outros nomes. E esse caso certamente será encaminhado para a Polícia Federal, né, um crime de moeda falsa.
Os senhores têm mais experiência, obviamente, do que o cidadão comum. Esse tipo de falsificação que ela utilizou é moderna ou é uma falsificação rasteira que dava para perceber facilmente?
Olha, as notas vão ser encaminhadas para a perícia, né? A perícia que vai dizer, mas geralmente nós verificamos a possibilidade de se detectar. O material é feito de forma diferente e hoje as cédulas que são confeccionadas, elas são mais seguras, né? Elas têm vários dispositivos de segurança e que permite a rápida identificação. Geralmente, quem trabalha no comércio, os comerciantes sobretudo, eles têm condições de verificar e avaliar se é a nota falsa. E, às vezes, há casos que até uma pessoa comum, que não tem muita prática de manusear dinheiro, percebe claramente a falsidade da nota.
Uhum. Bom, a notícia de hoje é do homem que foi vítima de um assalto, pelo menos essa é a informação preliminar, na zona rural de Afogados. Erenilson de Albuquerque, 34 anos, informou à PM que estava com R$18 mil em espécie, oriundos de uma comissão de poços de água potável que ele administra na comunidade de Serra Branca, e ainda R$470 de sua propriedade, que eram dele. Disse ele à polícia, quando fazia deslocamento com destino à Caixa Econômica, onde iria depositar o dinheiro, parou o Fiat Mille, placa KJT7900, parou o carro na estrada para fazer xixi. Aí, no lugar que ele parou, saiu um caboclo de dentro do mato, foi o que ele disse, com a arma, e anunciou o assalto. Segundo a vítima, o elemento pegou todo o dinheiro e correu na mata. A polícia não achou ainda nem indivíduo, nem a pedra usada para quebrar o vidro do carro, encontrou barras de ferro no porta-mala do veículo e alguns pedaços de vidro junto a esses ferros. A ocorrência é passada para a delegacia de polícia. Eu não quero aqui dar meu juízo sobre essa questão escancaradamente. Eu só quero dizer que é muito estranho, né? Não estou desconfiando do depoimento do homem, mas que as pessoas estão me ligando dizendo como é que o camarada, no lugar que o caba parou, tinha o caba já estava de tocaia, como é que ele sabia que ele ia fazer o xixi lá naquele ponto, né? Mas aí é com a polícia. Polícia Militar fez diligências e me parece que não encontrou ninguém ainda, capitão.
Não, com certeza não. Pela demora para ele denunciar também, quando a gente chegou, não verificou nada.
Nem que quisesse, dava tempo.
Mas não tinha tempo, né?
Uhum. Doutor Jorge, a civil já entrou no caso?
O caso está sendo investigado pelo delegado Germano Ademir, que é o delegado circunstancial aqui de Afogados de Angazeira. Os depoimentos estão sendo colhidos e a investigação existe exatamente para isso, para a gente descobrir o que realmente aconteceu. Uhum. Nós já temos mecanismos hoje de perícia, análise, inclusive de provas técnicas, claro, que nos permitam concluir a investigação. Então, todo o empenho está sendo envidado pela Delegacia de Polícia Local.
Quando o senhor tiver novidade desse caso, informa aqui a produção para a gente saber o que aconteceu, porque está curiosa essa história, viu,
doutor Jorge? Com certeza.
Por favor.
Com certeza.
Eu quero agradecer muito ao doutor Jorge Damasceno, agradecer ao capitão Ivaldo, desejar todo sucesso nesse trabalho, desejar, acima de tudo, que a comunidade da região, né, faça um esforço para que nós tenhamos um carnaval de paz nos blocos, na programação anunciada nas cidades da região. E nós vamos nos encontrar muito nesse carnaval, que a Pajô vai estar lá acompanhando, e vamos manter essa troca de informações sobre as ocorrências e sobre o trabalho das polícias nesse carnaval. Aproveitar e mandar um abraço aqui para todos os policiais militares que vão trabalhar no carnaval e também para todos os policiais civis. Capitão Ivaldo, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade, né? E a gente tem que incutir na cabeça das pessoas a cultura de paz, né? A gente, no congraçamento desse, assim, de carnaval, uma festa muito bonita para quem gosta, né? A gente tem que incutir a cultura de paz, né? E lembrando, né, mais uma vez, que se você vier para a folia, seria interessante que viesse a pé ou de mototáxi, evitasse andar no seu veículo, deixar seu veículo, sua moto em casa, né? Tem profissionais que estão habilitados a deixar em casa. Você pode tomar a cachaça que quiser e pronto. E lembrando também que a Polícia Militar, através da Operação Lei Seca, através da nossa guarnição da Operação Lei Seca, vai estar atenta nesse período, né? Então, se você beber e dirigir, com certeza vai ser preso, vai ser conduzido à delegacia. Então, evitem fazer isso. E mais uma lembrança é aquela situação dos vidros, né, das garrafas de vidros que são levadas para a festa. Evite também levar, porque o recolhimento dessas garrafas vai ser feito também. Então, você já tem um vasilhame em casa, coloca a sua bebida dentro do vasilhame de plástico e leva. Se você não tiver, no posto de policiamento lá e em alguns locais estratégicos também vão ter posto de troca para esses vasilhames.
Doutor Jorge, muito obrigado.
Eu é que agradeço, meu Júnior, pela oportunidade, e a minha mensagem final é de um bom carnaval a todos e dar essa segurança, a certeza à população de que a polícia estará presente nos focos de carnaval e na região, atentas para as ocorrências. E só reforçar o que o capitão Ivaldo falou quanto à questão da preocupação que nós temos de ter esse carnaval sem nenhuma morte, inclusive de trânsito. Então, esse é o nosso desejo em todos os mesmos carnaval. Aqueles que vão se divertir e aqueles que vão permanecer descansando na região. Um bom dia a todos.
Bom dia, obrigado. Final do debate de hoje.